seria usada a lei ilegitimamente. Ele fala aqui no versículo 8: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. O que seria o modo ilegal de usar a lei? O assunto nesse capítulo está sendo a respeito de aqueles que ensinam outra doutrina. No versículo 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Sim, o faço agora. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Isso é o fim do mandamento. O porquê que ele surgiu, né? Agora, alguns aqui, dizendo aqui, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu creio que eles usavam da lei ilegitimamente, porque eles estavam usando da lei para, pela lei, mostrar que eles eram bons, que eles eram alguma coisa. E por isso que ele fala, sabendo isso, que a lei não é para justo. A lei não veio para mostrar que nós somos justos, os que guardam ela, mas que todos, debaixo da lei, estão condenáveis, porque ninguém pratica a lei, ninguém segue a lei, ninguém consegue seguir, porque o homem tem em si a natureza pecaminosa, ele é caído. E, portanto, ele só pode produzir frutos dignos da árvore que ele é. Não vamos esperar encontrar laranja num pé de maçã. E o homem nasce com essa carga de pecado em si, por causa de Adão, e a lei vem e põe à tona o que ele é. A lei não vem tornar ele justo, vem mostrar que ele não é justo. E esses homens, esses doutores, querendo ser doutores da lei, estavam usando aqui a lei entre o cristão para dizer, olha, se vocês são perfeitos agora, vocês têm que seguir a lei. Porque a lei está mostrando que nós somos justos, porque nós estamos seguindo ela. E isso é usar ilegitimamente da lei, porque a função da lei não era vir provar quem eram os justos e não, quem não eram. Mas veio para mostrar que todos estavam colocados debaixo de um mesmo patamar. Quer gentios, quer judeus, todos caíram. Ninguém podia escapar por si só, por guardar a lei. Ao contrário, a lei aflorava no homem os desejos que ele tem. Porque se a lei vinha e falava, não adulterarás, e ele se via querendo adulterar, o que a lei mostrou? Que ele é bom? Não. Agora, tem uns que não adulteravam, certo? Aqueles que eram corretos, nunca erraram, nunca pensaram nada errado, mas tinham um problema de roubar. Não roubarás, mas ele roubava. Ele tinha vontade, ele desejava o que era do próximo. E assim, tudo, toda a lei, não era assim, se você guardar 90% dela, você é 90% justo, e 10% injusto. É que se em um só desses preceitos, dos mandamentos, você falhava em todos. Portanto, todos estão condenados diante de Deus. Aí então entra Deus, com sua graça e misericórdia, apresentando o caminho de saída dessa posição que a lei nos coloca, de morte, mostrando-nos vida, não pela lei dos mandamentos, mas agora pela lei de vida que há em Cristo Jesus. E é isso que ele está querendo trazer aos irmãos aqui nessa carta, escrevendo a Timóteo, que eles ficassem lá e tomasse cuidado para que ninguém ensinasse outra doutrina, senão a sã doutrina, a qual ele diz aqui, Deus colocou ele nesse ministério da sã doutrina. Nós vemos isso no finalzinho do versículo 10, quando ele dá a lista, né? No 9 e 10, ele dá a lista para quem é a lei, né? E no finalzinho ele fala, para o que for contrário à sã doutrina. Então, não é só os pecados dos 10 mandamentos, né? Aquele que se opõe à sã doutrina, a lei também é aplicada a ele. Ele está condenado. Então, ele fala que a sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. foi confiada a Paulo esse evangelho da glória de Deus bem-aventurado, e era composta por toda o conhecimento, a nova revelação que Deus estava trazendo aos homens, que era Cristo Jesus, o cabeça, Cristo Jesus, um homem ressuscitado dentre os mortos e agora glorificado nos céus. Amamos agora, ou cremos agora, num homem assentado à direita de Deus nos céus, um homem ressuscitado. Nós não cremos em dogmas, em lista de procedimentos, se vocês fizeram isso, está tudo bem. Não, a nossa fé é depositada agora num homem ressuscitado entre os mortos. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Como o versículo que as crianças decoraram a respeito de Cristo tendo sido ressuscitado, morreu e ressuscitou, e agora ele vai trazer a vida outra vez, aqueles que em Cristo morrerem, ele vai trazer, ele vai ressuscitar, essa é a promessa dele. É vida, nós temos agora vida, nós não temos mais uma forma de lei que nos revela só a morte. Nós temos agora Cristo sendo revelado a nós, ou melhor ainda, por meio de Cristo, Deus sendo revelado a nós em graça para a salvação de todo aquele que nele crê. E qual a função da lei? Vamos voltar a ela agora? Bom, agora que nós somos salvos, então, já que nós somos salvos, nós temos que guardar a lei, porque a lei é perfeita. Ela é perfeita, mas se eu usar dela ilegitimamente, eu estou errando. E como é usar ilegitimamente? Usar da lei para mostrar que eu sou alguma coisa. Nós não somos nada na lei. Nós somos condenáveis. Porém, o que nós temos hoje é que a lei nos levou ao conhecimento do que nós realmente somos, e nós então podemos encontrar um caminho de escape ou um caminho de volta à comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. E já aí é outra lei que impera aí. É a lei de vida que há em Cristo Jesus. Interessante que a lei veio e revelou que somos pecadores. E a solução é a palavra fiel e digna de toda aceitação, no versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A lei nos coloca no devido lugar, pecadores. E Cristo veio salvar os pecadores. Esse é o melhor lugar para você estar para ser salvo, é estar se encontrado como pecador. Eu creio que os irmãos que viajam, pregam o evangelho e têm uma ação maior na evangelização, devem concordar com o que eu vou falar, porque a coisa mais difícil de você fazer quando está pregando as pessoas aceitarem é que eles são pecadores. Quando eles aceitam que eles são pecadores, o evangelho entra fácil, ele aceita fácil o evangelho, porque daí é a escapatória. Aquele que se acha justo, não tem jeito de você alcançar ele com o evangelho, porque ele pode ser justo por si só, ele não precisa do evangelho. E esses resistem a esse evangelho. E aí encontramos aqueles que se opõem a essa doutrina. E esse é o meio de se falar, bom, esse é uma forma de pecado também, né? É uma forma de você usar a lei ilegitimamente. Você, pela lei, está querendo dizer que você é superior à obra de Cristo. Você pode se justificar diante de Deus por si só, pelo que você é. E você sabe que não é. Não é assim. Nós não vamos chegar na presença de Deus com as nossas justiças, apresentar para Ele e falar, eis aqui, receba-me, porque eu sou justo. Não. Ninguém vai ficar diante dEle assim. Mas se nós chegarmos diante dEle apresentando Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, essa oferta foi aceita. Deus já aceitou em Cristo Jesus. E é essa que nós apresentamos a Deus agora, né?
Romanos 3, versículo 19, fala assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado dentro de Deus. Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Capítulo 5, versículo 1, fala: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Praticamente nós podemos entender que a lei veio porque o homem fosse convencido do pecado. Então, às vezes eu penso, puxa, então a lei deveria ter durado muito pouco tempo, se o homem aceitasse o que Deus pensa dele. Mas nós vemos que o homem continuou tentando, o povo de Israel falou, tudo faremos. E continua até hoje, né, tentando fazer alguma coisa para tentar se justificar dentro de Deus. E assim, essa luta, como o irmão falou, é dura mesmo, o homem se convencer do pecado. O homem se convencer do pecado é igual ele estando no mar, morrendo, afogado, e é jogado um salva-vidas para ele. Agora o homem luta, reluta para não pegar o salva-vidas. O salva-vidas é Cristo e sua obra de salvação. Então, quando nós chegamos nessa conclusão, se podemos dizer assim, é que nós somos vencidos, esgotados, acabaram todas as nossas forças. Reconhecemos que em nós não existe nenhuma virtude. Nada eu posso fazer para Deus, para agradá-lo. Eu tenho que apresentar-me diante de Deus com a obra de Cristo. E essa é a única maneira que eu tenho de me enxergar dentro de Deus.
O filme do Evangelho tem também várias
partes, né? Aqui nós estamos vendo no versículo 11 esse Evangelho mostrando a glória de Deus. Em Romanos, que o irmão leu, nós vemos mostrando a parte do homem, assim como também no versículo 15 do nosso capítulo, né? Salvar os pecadores. E existem outros aspectos também, mas aqui no versículo 11, nós vemos que está enfocando esse aspecto conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado. Isso nos fala de que Deus foi glorificado e mostra esse aspecto do Evangelho em que mostra o quanto Deus foi glorificado. E fala também Deus bem-aventurado, ele ficou satisfeito. Talvez essa expressão bem-aventurado nos fale feliz e completo. Ele ficou completamente, sem nenhuma forma de que ficou alguma coisa para trás da satisfação de Deus quanto ao Evangelho. E isso envolve, então, a pessoa que realizou a obra, né, que é o Filho de Deus, e que a obra em si foi perfeita, não só o que realizou a obra era perfeito, mas também a obra era perfeita. E então Deus assim ficou completamente satisfeito. Não faltou nada para que Deus dissesse, isso não ficou bem feito. Não. Ele ficou satisfeito completamente e glorificado. Então esse é um aspecto também do Evangelho, né? Paulo às vezes fala do meu evangelho, fala do evangelho que salva os pecadores, e aqui ele mostra esse aspecto de que Deus, esse evangelho, o mesmo evangelho, né, com seus vários aspectos, aqui mostra que Deus foi glorificado e ficou satisfeito completamente com esse evangelho.
vem o espírito de uma, um homem, né, convencido que foi do pecado, embora aos olhos dos homens ele pudesse alegar que ele era um dos mais justos, que é Paulo, e ele ao falar daqueles que utilizam da lei para engariar posições de altas posições, nós vemos qual espírito que cabe àquele que foi convencido por Deus. Aqui no versículo 16, ele fala que ele se considera o principal dos pecadores. Em Efésios, nós vamos ver que dentre os irmãos, ele se considera o menor. Efésios 3, versículo 8. A mim o mínimo de todos os santos. Então, essa é uma maneira também de nós vermos que o Espírito de Deus está agindo no servo de Deus. É a posição que ele se coloca. Além de ele ter entendido, ter sido convencido do pecado, ele também segue o exemplo da própria pessoa do Senhor Jesus, sendo humilde, não se considerando melhor do que ninguém antes, ou menor, se considerava o mínimo dos santos e o principal dos pecadores. Então, isso é uma coisa importante para a gente também prestar atenção.
O versículo 17: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Como aqui o irmão estava mencionando, é sobre o Evangelho da glória de Deus, ao mostrar a eles, a Timóteo, do seu ministério, em que ele mostrasse, Cristo pudesse mostrar por meio dele, como exemplo aos que viriam a crer em Cristo, de que o principal dos pecadores foi salvo. Paulo estava falando, o principal, porque ele fala, ele blasfemou, ele perseguia a igreja, que era o corpo de Cristo, e Deus o salvou. Então, não era o evangelho de alguma coisa muito difícil de alcançar, que normalmente nós vemos várias religiões que tem esse tipo de conceito, de que você vai ter que galgar degraus até chegar à perfeição, e é uma trajetória difícil, muito difícil, não é para qualquer um não, você tem que se dedicar mesmo, tem que ir mesmo e chegar lá e se esforçar para ficar bom. E é praticamente o inverso disso que o Evangelho da glória de Deus nos ensina, de que ele é o único, imortal. Aqui não é a palavra completa, porque imortal nós temos uma ideia de alguém que não morre, né? Mas não é isso só Deus. Aqui é no sentido de incorruptível, ou seja, que não pode se corromper. Adão estava lá no Éden, mas ele se corrompeu. Ele caiu. Satanás estava, antes de ter da queda, ele estava lá, participando das delícias de Deus, mas ele quis ser alguma coisa, se corrompeu. O Senhor Jesus, mesmo passando pela morte, não se corrompeu, porque a corrupção não poderia alcançar a Deus. Deus é incorruptível. Ele teve que passar pela morte, mas não pela corrupção. Em Atos, Pedro, quem fala que não deixará o seu corpo na corrupção, mas ele falava a respeito de Davi ou de Cristo, ele pergunta. E é logicamente que era de Cristo, porque ele passou pela morte, foi sepultado lá, ficou lá sepultado por 3 dias, mas o seu corpo não viu corrupção. Ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não conseguiu reter esse homem perfeito que se fez pecado por nós e morreu por causa do nosso pecado, não por causa dele, porque ele fez alguma coisa. Ele era incorruptível, ele não se corrompia com essas coisas. Por isso que andando aqui na terra, ele podia tocar um leproso e curá-lo sem se contaminar. Nenhum sumo sacerdote, por mais fiel que fosse no Antigo Testamento, podia se aproximar. Qualquer, nós lemos na lei, né, que qualquer pessoa que se achegasse a um morto ou alguém contaminado, ele tinha que fazer um processo de descontaminação, por assim dizer, de purificação, porque ele se contaminava, que é o que se fala no profeta, acho que é o Joel, que pergunta, Joel? Ageu, é Ageu, acho. Ele pergunta se por acaso o puro tocar o impuro, ele vai purificar? Fala, certamente não. Eles respondem. Não é Ageu, não. 2? Que versículo?
13.
Terra. Ele estava falando aqui, Ageu, capítulo 2, versículo 13. Não, versículo, vamos começar pelo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na aba de seu vestido e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Então respondeu a Ageu e disse, assim é esse povo e assim é essa nação diante do meu rosto, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos e tudo o que ali oferece imundo é. Ou seja, aqui ele estava falando porque os sacerdotes haviam se corrompido e estavam trazendo ofertas contaminadas para Deus, né? Eles escolhiam os animais mancos, cegos, né? Porque era mais, eles iam perder mesmo, então levavam esse animal para sacrificar. Quando a lei dizia claramente que o animal tinha que ser limpo, puro, sem manchas, sem defeito, e eles traziam o defeituoso para não ter muita perda. Já que vai sacrificar, sacrifica o pior mesmo, é para Deus, né? E isso era as mãos contaminadas do sangue que eles tinham, das coisas erradas que faziam. Mas o princípio que é perguntado aqui é interessante para nós entendermos. Por acaso, alguma coisa santa tocando o que é imundo, purifica o imundo? Não. E alguma coisa que é imunda ou contaminada, tocar em alguma coisa santa, ela contamina? Sim. Então, é aquele negócio da maçã podre no meio da caixa de maçãs boas. Ela não vai tornar as outras maçãs melhores, ou a maçã boa não vai tornar a podre melhor. Mas a podre certamente vai estragar todo o resto, porque contamina. Então nós temos que entender nesse princípio de que Deus é incorruptível. E a morte do Senhor Jesus não foi a morte de Deus. Deus não morreu. Ele, como homem, se fez pecado por nós, e sofreu o juízo desse pecado para levar no seu corpo esse juízo e então ser justificado passando pela morte, mas sem ser corrompido. Em nenhum momento, mesmo quando ele estava na cruz, se fazendo pecado por nós, ele foi corrompido pelo pecado, porque ele não podia ser, ele era o próprio Deus. Nas coisas concernentes ao templo, as coisas santas, purificadas, isso aplicava sim, certamente seria contaminado. Mas o Senhor Jesus não. Ele é o único Deus incorruptível, invisível, o Rei dos séculos. É isso que Paulo está falando aqui. Ele, totalmente puro, pôde se entregar a Deus como o Cordeiro perfeito para esse sacrifício.